Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Às vezes sol, às vezes tempestade, é assim que as flores crescem, de Juan de Luz. É um livro em tom reflexivo e lírico que se insere na tradição dos textos de desenvolvimento pessoal com linguagem sensível e breve. As informações disponíveis indicam que a obra trabalha conflitos internos e comuns, autoconhecimento, recomeços e autocuidado, articulando esses temas a uma ideia central de amadurecimento por meio das oscilações da vida, em vez de oferecer um método rígido ou uma tese teórica. O livro parece apostar em textos curtos e delicados para acompanhar o leitor em momentos de instabilidade emocional. Seu propósito, portanto, é mais de acolhimento e reorganização interior do que de instrução formal. A metáfora do sol e da tempestade dá unidade ao conjunto e sugere que crescimento não ocorre apesar das dificuldades, mas também através delas. Esse enquadramento aproxima a obra de leitores que buscam leitura breve, contemplativa e emocionalmente orientada, sem perder a dimensão prática de reflexão sobre a própria trajetória. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a metáfora do clima como estrutura para pensar o amadurecimento. O eixo simbólico do livro é a alternância entre sol e tempestade, imagem que organiza a leitura do sofrimento e da estabilidade como partes do mesmo processo de formação pessoal. Essa escolha é importante porque evita tratar a dificuldade como falha ou exceção. Em vez disso, ela posiciona como componente natural da experiência humana. O título já antecipa uma lógica de continuidade: flores crescem em condições variáveis, o que sugere que desenvolvimento não depende de um cenário perfeito, mas da capacidade de atravessar mudanças. Esse recurso metafórico torna a mensagem acessível sem reduzir sua complexidade, pois permite ler estados emocionais como ciclos, e não como identidades fixas. Para o leitor, isso cria um quadro interpretativo útil. Momentos de queda não anulam avanços anteriores, e momentos de calma não eliminam a memória do que foi difícil. A força dessa estrutura está justamente em dar forma sensível a uma ideia ampla de resiliência, sem transformá-la em slogan. Em segundo lugar, textos singelos como estratégia de acolhimento emocional. As fontes consultadas descrevem a obra como composta por textos singelos, delicados e emocionantes, que indica uma escrita voltada à intimidade e à identificação direta. Em livros desse tipo, a forma é tão relevante quanto o conteúdo, porque a brevidade e a suavidade do discurso ajudam a reduzir a distância entre autor e leitor. Isso é especialmente importante quando o tema envolve conflitos internos, já que uma linguagem excessivamente analítica poderia enfraquecer a função de companhia que o texto parece assumir. A construção em fragmentos curtos também favorece a leitura em momentos de cansaço ou vulnerabilidade, quando o leitor tende a buscar passagens de assimilação rápida, mas ainda densas em significado. Assim, o valor do livro não depende de uma argumentação extensa, e sim da capacidade de condensar percepções em formas emocionais compreensíveis. Essa escolha estilística o aproxima de uma escrita de presença mais interessada em sustentar reflexão imediata do que em impor conclusões definitivas. Em terceiro lugar, autoconhecimento como leitura dos conflitos internos comuns. O livro aborda conflitos internos comuns a todos, e esse recorte amplia seu alcance ao tratar a experiência emocional como algo compartilhado, não restrito a casos excepcionais. Ao focalizar o autoconhecimento, a obra parece propor que reconhecer contradições, inseguranças e reações recorrentes é parte do processo de amadurecimento. Essa abordagem é relevante porque desloca a atenção da aparência de controle para a observação honesta do que se passa por dentro. Em vez de oferecer respostas prontas, o texto tende a estimular uma leitura mais lúcida da própria vida emocional, o que pode ajudar o leitor a nomear estados difusos e perceber padrões de comportamento. O interesse aqui não está em corrigir emoções, mas em compreendê-las como sinais de um percurso. Esse tipo de reflexão costuma ser útil para quem deseja se reposicionar diante das próprias experiências sem recorrer a explicações simplistas. O autoconhecimento, nesse contexto, funciona menos como meta abstrata e mais como prática contínua de reconhecimento. Em quarto lugar, recomeços e responsabilidade pessoal na condução da própria história. Outro ponto central apontado pelas fontes é a valorização dos recomeços e da responsabilidade sobre o rumo da própria história. Essa combinação é significativa, porque evita uma leitura passiva da superação, não basta esperar que o tempo resolva tudo. É preciso assumir algum protagonismo diante das escolhas possíveis. Ao mesmo tempo, a presença dos recomeços impede que responsabilidade seja confundida com rigidez ou culpa. Recomeçar implica reconhecer limites, rever trajetórias e reposicionar prioridades. O livro parece trabalhar essa tensão, de forma delicada, sugerindo que a pessoa não controla todas as circunstâncias, mas ainda participa ativamente da maneira como responde a elas. Isso dá à obra uma dimensão prática importante, já que transforma reflexão e orientação de atitude. Em vez de prometer mudanças imediatas, o texto reforça a ideia de continuidade. Cada fase pode ser repensada, e cada queda pode abrir espaço para reorganização. Essa perspectiva é consistente com a metáfora geral da obra, em que o florescimento depende de processos sucessivos e não de um instante isolado. Por último, o livro, como companhia em meio ao caos e ao autocuidado, a obra também se destaca por ser apresentada como um alento em meio ao caos, o que define sua função afetiva e sua posição dentro do gênero. Em vez de priorizar análise fria ou instrução técnica, ela se oferece como companhia textual para períodos de instabilidade, quando o leitor pode precisar de uma linguagem que reconheça a dificuldade sem dramatizá-la em excesso. O tema do autocuidado aparece nesse contexto como uma forma de atenção a si que não se limita a hábitos externos, mas inclui escuta, pausa e reorganização emocional. Esse aspecto amplia o alcance do livro, porque liga a reflexão interior a uma prática cotidiana de sustentação pessoal. Em comparação com obras semelhantes, o diferencial está na combinação de leveza formal com um repertório temático claramente voltado à reparação subjetiva. O resultado é uma leitura que não pretende substituir processos mais profundos de elaboração, mas pode funcionar como ponto de apoio, especialmente para leitores que buscam textos breves, sensíveis e orientados para a retomada de si. Em conclusão, este livro tende a interessar leitores que procuram uma leitura curta, sensível e voltada para temas de introspecção, especialmente autoconhecimento, recomeços e autocuidado. Também pode ser útil para quem prefere textos de apoio emocional que não operam por instrução direta, mas por imagens e reflexões simples, capazes de acompanhar períodos de desgaste ou transição. Seu principal benefício está em oferecer uma linguagem acessível para pensar experiências internas complexas, sem reduzir essas experiências a fórmulas prontas. Como obra do campo de desenvolvimento pessoal em tom literário, ele se diferencia por depender menos de método e mais de atmosfera, usando a metáfora do florescimento para organizar uma visão de amadurecimento atravessada por instabilidade. Isso aproxima de leitores que valorizam brevidade com densidade afetiva. Em relação a livros semelhantes, destaca-se pela unidade simbólica entre natureza, emoção e reconstrução de si, criando uma proposta mais contemplativa do que prescritiva. Para quem busca reflexão discreta, mas consistente, o livro oferece uma companhia textual coerente com esse tipo de necessidade. Se você quiser apoiar o Ande Luz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!